Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 21 de junho de 2024.
E vamos ao destaque do dia: infraestrutura, moradia e energia.
Presidente Lula anuncia investimentos no setor portuário na região Nordeste.
E na contratação de novas unidades do Minha Casa Minha Vida.
No Maranhão será construído um novo polo para energias renováveis.
E mais 10 mil casas serão atendidas pelo programa Luz para Todos.
E no Piauí, presidente encerra a caravana federativa, que leva membros do governo para encontro com prefeitos e secretários municipais.
E fala da importância de que o governo federal receba projetos das prefeituras para serem implementados.
Quando você conversa com um prefeito ou com um governador que ele te apresenta um projeto, não há como a gente não batalhar para encontrar recursos para aquele projeto ser viabilizado.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Do outro lado do país, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação vai investir 50 milhões de reais para a recuperação das instituições de pesquisa gaúchas.
E também na cooperação para que equipamentos mais modernos sejam usados na previsão de desastres naturais.
Hoje, na apresentação, Carolina Lima e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse a rede nacional de rádio.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A construção de um novo porto na cidade de Luiz Correia, no Piauí, deve ter capacidade de levar o produto interno bruto do estado em até 2%.
Novos investimentos em habitação, com a contratação de mais de 1.300 moradias pelo Minha Casa Minha Vida, e em inovação digital, também devem levar mais desenvolvimento ao estado.
Anúncios feitos hoje pelo presidente Lula e ministros que estiveram em Teresina participando da caravana federativa.
Eles e outros representantes do governo federal estiveram com prefeitos e gestores municipais para atendimento direto sobre as necessidades dos municípios.
A caravana participativa é uma ação itinerante do governo federal para tirar dúvidas dos prefeitos, vice-prefeitos, secretários e gerentes municipais sobre repasse de recursos e políticas públicas em áreas como assistência social, educação, saúde, habitação e infraestrutura. Até agora, já foram realizados quase 25 mil atendimentos em todo o país, com a participação de 1.500 municípios. Prefeito de Bela Vista do Piauí, Francisco Souza Neto, participou do evento em Teresina.
A gente teve acesso aos ministérios, tiremos várias dúvidas e eu acredito bem que foi muito aproveitoso.
O Piauí foi o 10º estado a receber a caravana. Nesta sexta-feira, o presidente Lula visitou alguns estandes no Centro de Convenções de Teresina e participou do encerramento do evento.
Quando você conversa com um prefeito de uma cidade pequena, com um prefeito de uma cidade grande, ou com um governador que ele te apresenta um projeto, e esse projeto é factível, esse projeto tem viabilidade, não há como a gente não batalhar para encontrar recursos para aquele projeto ser viabilizado.
Durante a cerimônia, também foram anunciados investimentos nas áreas portuária e de transformação digital, além da cessão de áreas da União para o Estado. No setor de portos, foram disponibilizados terrenos e espaços físicos em águas públicas da União para o complexo portuário e industrial no município de Luiz Correia, como explicou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.
O estado, só por conta desse porto, vai crescer em média de mais de 2% do PIB, que é fundamental para o desenvolvimento do estado.
A caravana marcou ainda o lançamento da Estratégia Nacional de Governo Digital. De acordo com a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, a iniciativa foi construída com a participação dos estados, municípios e da sociedade civil por meio de uma consulta pública realizada no ano passado em todas as regiões do país.
A população vive nos municípios. Se a gente não conseguir trazer o Brasil inteiro nessa estratégia, todo mundo caminhar na mesma direção, a gente não vai conseguir prover à população os ganhos que essa estratégia pode ter. A gente fez essas diretrizes para que todo mundo possa, então, caminhar na mesma direção.
Também nesta sexta-feira foi assinada uma portaria que autoriza a contratação de mais de 1.300 moradias do Minha Casa Minha Vida no Piauí, que vão beneficiar 5 mil pessoas em 6 municípios do estado. Os imóveis serão destinados a famílias da faixa 1 do programa, com renda mensal de até R$ 2.640. O investimento é de R$ 193 milhões. O presidente Lula assinou ainda um acordo de cooperação técnica com cerca de 30 ações, entre elas a implantação de uma solução de prova de vida no sistema previdenciário e a regulamentação de um percentual mínimo de 8% de vagas nas contratações públicas para mulheres em situação de violência. Outro anúncio para o estado é a cessão de uma área da União para que seja construído um polo de inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. O investimento será de cerca de R$ 15 milhões, com recursos do Ministério da Educação. De Teresina, no Piauí, Jéssica Gonçalves.
Do Piauí, o presidente Lula e ministros seguiram para o Maranhão.
Foram anunciados investimentos no estado, como obras de mobilidade, a expansão dos serviços de energia elétrica e do porto de Itaqui.
Todas as obras fazem parte do programa de aceleração do crescimento.
Principal eixo de mobilidade de São Luís, a litorânea liga a capital à região metropolitana. No Maranhão, o presidente Lula anunciou investimentos de R$ 237 milhões para a expansão da avenida. O projeto prevê novas faixas exclusivas de ônibus e ciclovias. Para o ministro das Cidades, Jader Filho, são recursos garantidos pelo Programa de Aceleração do Crescimento.
A primeira obra do Parque Mobilidade do Brasil é aqui em São Luís e é a litorânea da ordem de R$ 237 milhões.
Recursos também para o Porto do Itaqui, quarto maior porto público do país. O porto leva produtos brasileiros a países da Ásia, Europa e América do Norte. O governo federal prorrogou a concessão do porto por mais 25 anos, além de investimentos de R$ 300 milhões para construir mais um berço de atracagem, o que aumenta a capacidade de navios atracados. Na área de energia, o governo federal anunciou a expansão do programa Luz para Todos, levando energia para 10 mil casas, e ainda a construção do polo receptor de energias renováveis. Com mais de 600 quilômetros de linha de transmissão em 14 cidades do estado, o empreendimento prevê investimentos de R$ 9 bilhões e deve gerar 12 mil empregos, como disse o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
A maior obra da história do Maranhão, que é o bipolo de Graça Aranha e a transmissão só no estado do Maranhão, permitindo que esse estado receba mais energia limpa e renovável, gerar emprego e renda, combater a desigualdade.
O estado também vai receber novos espaços esportivos comunitários. Campo de futebol, quadra de basquete, pista e espaço infantil serão construídos pelo Ministério do Esporte em áreas de vulnerabilidade social em 31 cidades do Maranhão. Para o presidente Lula, todas as medidas anunciadas são para melhorar a vida da população.
Cuidar desse povo significa andar, cuidar da educação, cuidar da saúde, cuidar do transporte, cuidar de infraestrutura, cuidar de levar internet para todo mundo, para que todo mundo possa cuidar da sua família com respeito.
As obras anunciadas no Maranhão integram investimentos do novo PAC. De São Luís, no Maranhão, Pablo Mundim.
O Ministério de Minas e Energia anunciou hoje uma série de exigências para que as distribuidoras de energia renovem seus contratos de concessão para prestação de serviços.
São 17 diretrizes, entre elas a melhoria dos canais de relacionamento com o consumidor, planos de investimentos anuais e a comprovação de saúde financeira das empresas.
Atualmente, 20 distribuidoras possuem contratos de concessão com vencimentos previstos entre 2025 e 2031.
Com a renovação, as empresas garantem a prestação de serviços por mais um período de 30 anos.
De acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a intenção é garantir que as companhias ofereçam um serviço de qualidade, se adequando à realidade brasileira.
É a grande oportunidade que nós temos, tanto de modernizar, quanto de exigirmos condições mais rigorosas para a melhoria da qualidade de serviço, da prestação de serviço à sociedade brasileira e, portanto, ao crescimento nacional.
2023 foi um ano de recordes para o mercado de trabalho.
O Brasil alcançou o maior número de pessoas ocupadas e maior percentual de trabalhadores com ensino superior em toda a série histórica.
Os dados divulgados hoje são do IBGE, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios.
O estudo apontou que em 2023 o Brasil bateu recorde de brasileiros ocupados. Ao todo, são 100 milhões e 700 mil pessoas que têm alguma ocupação no mercado de trabalho, 12,3% a mais do que no início da série histórica, em 2012, quando 89,7 milhões de pessoas estavam ocupadas. No ano passado, 57,6% da população com idade para trabalhar tinha algum tipo de ocupação. Esse é o melhor índice dos últimos 10 anos. A pesquisa também mostrou que existem 37 milhões de pessoas com carteira assinada no setor privado. Esse índice vinha caindo desde 2015, mas voltou a subir em 2023. Foi o caso do auxiliar de cozinha Eric dos Santos. Ele ficou 1 ano e 3 meses desempregado e, no ano passado, voltou a trabalhar de carteira assinada em um restaurante em um shopping em Brasília. E conta que agora, com emprego formal, tem mais segurança.
A gente trabalhando de bico, às vezes tem e às vezes não tem. Então não é uma coisa fixa, entendeu? Agora, fechado, você sabe que todo dia você vai estar ali, seu emprego garantido. É mais assegurado, né? Porque carteira assinada você tem tanto o FGTS como o PIS e seus seguros, né? Porque como eu tava trabalhando de bico, não tem como assegurar. Tipo, dar doença, alguma coisa, tu tá na mão. Agora, fechado, não, tu tem garantia.
A proporção de trabalhadores com ensino superior também vem crescendo no Brasil. São 23% dos 100 milhões de ocupados, maior percentual desde o início da série histórica, em 2012. Reportagem, Márcia Fernandes.
O governo divulgou as regras para repasse de duas parcelas no valor de R$ 1.412 a trabalhadores formais do Rio Grande do Sul.
As empresas, como contrapartida, precisam manter o funcionário empregado por 4 meses, julho e agosto, quando serão pagas as parcelas, e os 2 meses posteriores.
A regra vale para empregados formais, empregados domésticos, pescadores e também para jovens aprendizes e estagiários.
E mesmo quem recebe outros benefícios vai ter direito a receber esse valor por causa das enchentes em municípios gaúchos.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, explicou que o prazo para as empresas aderirem ao Programa Emergencial de Apoio Financeiro já está aberto.
A primeira parcela será paga no dia 8 de julho e a segunda parcela no dia 5 de agosto. A adesão será o prazo de 20 a 26 de junho, então corra que o prazo é curto. E você pode fazer o cadastro no portal Emprega Brasil. Portanto, profissionais, recursos humanos, empresas, corra para essa adesão para garantir aos seus trabalhadores esses dois pagamentos dessas duas parcelas.
A adesão é feita no portal Emprega Brasil, no site serviços.mte.gov.br/empregador.
A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, anunciou hoje investimentos para recuperar as instituições destinadas à ciência no Rio Grande do Sul.
Os recursos serão importantes, inclusive, para a prevenção e previsão de novos eventos climáticos intensos, como as enchentes que vêm atingindo o estado.
Nós vamos diretamente a Porto Alegre conversar com a repórter Graciele Bittencourt para saber mais sobre isso. Boa noite, Graciele. O que foi anunciado hoje pela ministra Luciana Santos?
Boa noite, Luciano, Carolina e ouvintes da Voz do Brasil. Um edital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação vai liberar 50 milhões de reais para instituições de ciência e tecnologia investirem em recuperação de equipamentos e ambientes de pesquisa. Além disso, o Ministério também assinou um acordo de cooperação técnica com o governo do estado. Esse acordo é para troca de informações e dados sobre as áreas diretamente atingidas por inundações. A ideia, Luciano, é modernizar as tecnologias para prever eventos extremos, como a que devastou o estado nesse ano.
Vai chegar investimentos de equipamentos mais apropriados e até em evolução do que são os próprios pluviômetros, que é outra aposta que nós estamos fazendo junto com o BNDES, que é inovação em equipamentos que sejam menos sensíveis à deterioração, porque hoje a manutenção desses equipamentos ela é muito cara E nós estamos também sofisticando os instrumentos utilizados para esse tipo de monitoramento em campo, né, em terra. Então, essa que é a contribuição efetiva que nós vamos dar em perspectiva para garantir uma melhor prevenção.
Graciele, o ministro extraordinário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, também falou hoje sobre o repasse de recursos para os municípios, empresas e as famílias atingidas, né? Como está essa liberação de valores?
Olha, Carol, no repasse diretamente para as famílias atingidas, o governo vem atuando na liberação do auxílio reconstrução no valor de R$ 5.100. O ministro Paulo Pimenta destacou que 256 mil famílias já estão aprovadas para receberem benefício. São famílias que tiveram as casas alagadas ou afetadas por deslizamentos de encostas, por exemplo. Já para as empresas, o ministro destacou que há uma linha de financiamento do Pronamp emergencial, que foi criado para o Rio Grande do Sul. Essa linha é de R$ 2 bilhões. Essa linha, Carol, ela tem subsídio de 40%. Ou seja, se o empresário pegar 100 mil emprestado, ele vai sair do banco com uma dívida de 60 mil. Além disso, o ministro destacou que foram aprovados 85 planos de trabalho para a reconstrução de áreas destruídas em 55 municípios.
Temos até agora 101 bilhões de reais que já foram disponibilizados para o Rio Grande do Sul, entre antecipação de benefícios, de liberação de crédito, pagamento de um conjunto de políticas públicas. E na segunda-feira nós vamos colocar no ar um site, ministro, detalhando em cada município, cada centavo que foi já disponibilizado, para o que ele foi disponibilizado. Todos os convênios e contratos que envolvem dinheiro público também vão estar nesse site, para que tenha absoluta transparência.
Lembrando, Luciana e Carolina, na próxima semana também começam a ser pagas aquelas duas parcelas de um salário mínimo que o governo federal vai bancar para os trabalhadores não serem demitidos de empresas diretamente atingidas pelas águas. Eu volto com vocês.
Obrigado, Graciele Bittencourt, pelas informações ao vivo diretamente de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
O segundo lote de restituição do imposto de renda da pessoa física desse ano já está disponível para consulta.
O crédito bancário será depositado para cerca de 5 milhões e 700 mil contribuintes no dia 28 de junho.
O valor total do depósito é de 8 bilhões e meio de reais.
São prioridade os contribuintes idosos acima de 60 anos, com alguma deficiência física ou mental, ou moléstia grave, e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.
Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix também devem ser os primeiros a receber.
Por fim, foram contemplados ainda os moradores do Rio Grande do Sul, por causa do estado de calamidade decretado.
Boa tarde, Brasil. Tá chegando boa notícia.
Fala, Amazonas. Tem notícias da saúde.
Bom dia, Minas Gerais.
Bom dia, Bahia.
Quer ter um canal direto com o governo do Brasil e saber tudo o que é feito por você, pela sua cidade, estado ou região? Tá na mão.
Pelo WhatsApp, você se conecta diariamente com as políticas públicas, ações, obras, entregas e todos os programas do governo federal feitos para você. Acesse agora gov.br/tanamão, tudo junto e sem acento. Basta escolher o estado, clicar no botão seguir e pronto. Tá na mão.
Siga também os canais oficiais do governo, da presidência e da Secretaria de Comunicação. E ative o sininho para receber as notificações dos canais em tempo real.
Informação? Tá na mão. Seu canal direto com o futuro do Brasil. Governo Federal. União e Reconstrução.
Brasil contra fake.
Desde janeiro do ano passado, o INSS vem fazendo a prova de vida dos segurados por meio do aplicativo Meu INSS ou utilizando dados biométricos de outros órgãos públicos federais para cruzamento de dados.
Mas golpistas têm visitado a casa de beneficiários se fazendo passar por funcionários da Previdência Social e solicitando acesso a documentos e dados dessas pessoas.
O Brasil contra Fake de hoje dá dicas para não cair nesse golpe.
Criminosos estão se passando por servidores do INSS e se apresentando com crachás falsificados para fazer prova de vida presencial. Essas pessoas batem à porta dos beneficiários e solicitam dados e fotos pessoais. Mas isso tudo é golpe. Em alguns casos, os falsários até enviam mensagens por aplicativos em nome do INSS. Essas imagens chegaram ao INSS e foram encaminhadas à Polícia Federal para identificar os criminosos e investigar como essas pessoas tiveram acesso aos dados dos beneficiários. Alessandro Stefanuto, presidente do INSS, informa que o Instituto não está realizando nenhuma pesquisa externa para a prova de vida.
Isso não existe, gente. Cuidado. Apareceu gente assim aí, liga para a polícia. Ficou em dúvida? Pode ligar para o 135 também. Isso é muito importante e a gente tem que se proteger. Não dê senha, não passe nada. O INSS não está realizando prova de vida com pesquisa externa. É importante destacar que, eventualmente, você pode ter algum tipo de pesquisa que vai ao INSS para comprovação de vínculo, endereço ou alguma irregularidade, por exemplo. No entanto, os servidores do INSS não pedem cópia de documentos e nem fotografia. Você ficou em dúvida, liga no 135. Fique esperto, não dá mole. Tem um monte de gente querendo enganar a gente, tomar nosso dinheirinho.
A prova de vida anual do INSS é obrigatória, mas desde janeiro do ano passado, cabe ao Instituto comprovar que o beneficiário está vivo, utilizando dados biométricos de outros órgãos públicos federais para cruzamento de informações. Os segurados também podem fazer a prova de vida pelo aplicativo Meu INSS. Reforçando, em caso de visita de pessoas estranhas em nome do INSS, o beneficiário pode ligar para a polícia ou para a central de atendimento no número 135. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Leandro Molina.
Para mais informações, acesse gov.br/brasilcontrafake.
Dados divulgados este mês pela Secretaria Nacional de Justiça apontam que recentemente houve recorde no número de refugiados reconhecidos no Brasil, sendo a maioria deles venezuelanos.
No estado de Roraima, local de porta de entrada deles no Brasil, as Forças Armadas, em parceria com agências governamentais e entes da sociedade civil, abrigam no momento cerca de 8 mil venezuelanos em 10 abrigos.
Estudo do Observatório das Migrações Internacionais mostra que em 2023 entraram 77 mil refugiados no Brasil. Este número representou um aumento de cerca de 1.200% em relação a 2022, quando o país recebeu aproximadamente 5.800 pessoas. Quase a totalidade desses refugiados é de venezuelanos, segundo o mesmo documento que é elaborado pelo Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE. Em Roraima, as Forças Armadas, em parceria com agências e instituições da sociedade civil, atuam na assistência humanitária aos venezuelanos que buscam um recomeço no Brasil por meio da Operação Acolhida. O comandante da iniciativa, General Helder de Freitas Braga, explica o trabalho desenvolvido pela Marinha, Exército e Aeronáutica na ação.
Contribuímos com as agências em todos os setores da Operação Acolhida, que vão desde o ordenamento da fronteira, onde se retira a documentação, se faz a legalização do processo migratório. Depois disso, contribuímos com a parte de abrigamentos e, finalmente, a integração do venezuelano à sociedade brasileira.
A Operação Acolhida conta com a participação de cerca de 570 militares das Forças Armadas. Além do controle de fronteira, as atividades visam ao acolhimento de venezuelanos e a transferência voluntária dessas pessoas de Roraima para outros estados brasileiros. Nas cidades de Boa Vista e Pacaraima, a ação dispõe de 10 abrigos que acomodam cerca de 8 mil venezuelanos. Reportagem Lani Barreto.
O Ministério da Cultura homologou o tombamento do terreiro Ilê Axé e Simimó Ganjudidê, que fica na cidade de Cachoeira, na Bahia.
A Casa de Santo da Nação Nagô tem mais de 100 anos e já é considerada patrimônio imaterial do Estado da Bahia.
Além do reconhecimento de seu valor cultural, o tombamento federal homologado hoje colabora para a proteção desse centro religioso.
Somente no ano passado, o Brasil teve mais de 2 mil violações de direitos humanos relacionadas à intolerância religiosa, sendo as religiões de matriz africana as mais afetadas.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF reafirma a validade de adicional de ICMS para Fundo de Combate à Pobreza.
STJ entrega livros arrecadados em campanha para presas de São Luís.
Companhia de Saneamento de Minas Gerais é condenada por lançar esgoto em leito de rio.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal reafirmou validade dos adicionais de ICMS instituídos pelos estados e pelo Distrito Federal para financiar os fundos de combate e erradicação da pobreza.
A decisão foi tomada no plenário virtual e tem repercussão geral, ou seja, o entendimento deve ser seguido em processos semelhantes em outras instâncias da Justiça. Marcelo Della Libera.
O recurso foi apresentado pelo Estado de Sergipe contra a decisão do Tribunal de Justiça Local, que declarou a inconstitucionalidade da cobrança do adicional de alíquota de ICMS para financiar o fundo naquele estado. No Supremo Tribunal Federal, o relator, ministro Cristiano Zanin, explicou que a Emenda Constitucional 42, de 2003, tornou válida as leis sobre adicionais criados pelos estados e pelo Distrito Federal para financiar os fundos de combate à erradicação da pobreza.
O ICMBio e o Ministério Público Federal celebraram acordo judicial em ações civis públicas referentes às unidades de conservação no Amazonas.
O acordo foi assinado em Humaitá, no Amazonas, esta semana, durante a segunda edição do programa Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal, e contou com presença do presidente do STF do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso.
Entre outros pontos, o acordo prevê a realização de um diagnóstico da real situação das unidades de conservação, além de ações de regularização fundiária e da elaboração de planos de manejo.
O diagnóstico das unidades de conservação deverá ser apresentado em 18 meses. Já os planos de manejo deverão ser concluídos até dezembro de 2025.
Unidade de Ressocialização Feminina de São Luís recebe livros arrecadados em campanha promovida pelo Superior Tribunal de Justiça.
A entrega foi feita pela presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, Fátima Uchoa.
Sob o lema Transforme Histórias, Liberte Mentes e Alimente Esperanças, a nova edição do projeto Biblioteca Voluntária, uma parceria entre a Assessoria de Gestão Sustentável e a Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, ambas do STJ, arrecadou quase 4 mil livros. Além do presídio feminino, outros 9 estabelecimentos penais do Maranhão serão beneficiados. A presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, esteve na Unidade de Ressocialização Feminina de São Luís para fazer a entrega dos livros.
Banco é absolvido de condenação por assédio processual em ação contra sindicato.
A decisão é da quinta turma do TST, Samanta Flor.
O caso teve início em 2012, quando Kirton Bank, banco múltiplo, ajuizou uma ação em que alegava que o sindicato estaria perturbando a ordem na entrada da agência bancária de Jundiaí e em todo o estado. O objetivo era de impedir tumultos nas dependências do banco. A primeira instância e o TRT da 15ª Região em Campinas consideraram que o banco teria utilizado a justiça para tentar coagir o direito de greve de seus empregados. O banco foi condenado a pagar multa por assédio processual e recorreu ao TST. O colegiado excluiu a condenação por considerar que a indenização não poderia ser aplicada sem um pedido explícito do sindicato.
Justiça condena a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, por lançar esgoto bruto em leito de rio.
A denúncia foi feita pelo Ministério Público Federal. Maressa Almena.
As irregularidades foram detectadas após moradores reclamarem do mau cheiro causado pela falta de tratamento do esgoto lançado no rio. Em fiscalização, a Polícia Militar Ambiental de Nanuque, que fica a pouco mais de 500 quilômetros de Belo Horizonte, constatou falhas no serviço prestado quanto ao correto saneamento dos rejeitos. Além da indenização de R$ 2 milhões, a Copasa também deverá pagar outros R$ 254 mil em dias multa e contribuir com entidades ambientais ou culturais públicas pelo prazo de 1 ano e 2 meses.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radioetvjustiça.jus.br
e ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Líderes partidários devem apresentar fontes para desoneração de 17 setores e de pequenos municípios.
Sancionada a lei que condiciona a liberação de verba para a segurança ao combate à violência contra mulheres.
Senadores criticam proposta de anistia a partidos que descumpriram cotas de gênero e raça.
Boa noite.
Boa noite.
Foi sancionada a lei que condiciona a liberação de verba para a segurança à elaboração de um plano de metas para combater a violência e garantir a atenção humanizada para vítimas de violência doméstica.
A nova legislação prevê ainda um programa de reeducação e acompanhamento psicossocial do agressor e a expansão do monitoramento eletrônico para a proteção de mulheres. Repórter Marcela Cunha.
O Plano Integrado de Combate à Violência contra a Mulher obriga a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios a criarem um plano de metas para prevenir e garantir a atenção humanizada para vítimas de violência doméstica e seus dependentes. Também prevê a inclusão nos cursos regulares da polícia de uma disciplina específica de enfrentamento à violência doméstica e familiar e ainda um programa de reeducação e acompanhamento psicossocial do agressor e a expansão do monitoramento eletrônico, disponibilizando para a vítima um dispositivo móvel de segurança. Para a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, a medida vai acabar com a impunidade.
A cereja do bolo. Quem é mulher sabe o que é a violência e a impunidade que a acompanha. Então, aqui está bem claro. O dispositivo condiciona ainda os repasses federais relacionados à segurança pública e aos direitos humanos, a regular apresentação pelos entes federados dos respectivos planos de metas.
Com a sanção, estados e municípios terão um prazo de 1 ano para aprovar seus planos, que terão a validade de 10 anos.
Para impedir que as operadoras de planos de saúde rescindam unilateralmente os contratos de pacientes sob cuidados médicos, o senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, apresentou um projeto de lei sobre o tema. Ele defende que a proposta protege o direito à saúde, além de buscar justiça social e uma regulação equilibrada das operadoras de planos de saúde.
Jaime Campos argumentou que seu projeto sinaliza que a saúde da população deve ser respeitada, assim como os direitos dos consumidores. Ele também afirmou que o aumento das mensalidades dessas empresas tem prejudicado quem precisa dos serviços.
Não bastasse o abandono puro e simples de pessoas em condições de fragilidade, esses verdadeiros mercadores de saúde têm aumentado de forma assustadora suas mensalidades, tornando inviável a permanência dos segurados.
A proposta de emenda à Constituição que anistia partidos por descumprirem cotas mínimas de gênero e raça foi retirada de pauta na Câmara, onde estava pronta para ser votada.
Antes mesmo de chegar ao Senado, a PEC já trouxe debate e críticas durante sessões do plenário, como informa o repórter Pedro Pincer.
Chamada de PEC da Anistia, a proposta prevê que nenhuma punição seja aplicada a partidos políticos que descumpriram regras eleitorais antes de sua promulgação. Entre essas irregularidades está não repassar o mínimo de verbas de fundos eleitorais a mulheres e negros nas eleições. A proposta quer ainda a volta do financiamento empresarial para a quitação de dívidas eleitorais obtidas até 2015. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal firmou interpretação proibindo a captação de verba de empresas para partidos e candidatos. O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, afirmou que o uso indevido de recursos públicos para fins pessoais é inaceitável e que partidos responsáveis por essas irregularidades devem ser responsabilizados.
Quem faz coisa errada com dinheiro público não deveria nunca mais se candidatar.
O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, também criticou a proposta e enfatizou que o perdão, que pode chegar a 23 bilhões de reais em recursos públicos, ainda será analisado pela Justiça Eleitoral.
Nesse momento em que nós estamos preocupados com o equilíbrio das contas públicas, nós temos que votar uma anistia para absolver aquelas pessoas que cometeram crime e desviaram dinheiro público.
Para o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, a iniciativa desmoraliza a classe política e serve como mau exemplo à sociedade brasileira.
Para mim, trata-se de uma ode à impunidade, uma forma de dizer aos brasileiros: ajam irregularmente, senhoras e senhores, cometam crimes, senhoras e senhores, e depois clamem por anistia. Qual a lógica de o Congresso criar leis eleitorais e depois dizer que elas não precisam ser cumpridas?
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, fez uma análise sobre as eleições globais. Ele observou, através dos resultados eleitorais na Europa e em outros países, um aumento do extremismo. Confúcio destacou que, até 1920, tanto a extrema-direita quanto a extrema-esquerda não trouxeram benefícios.
O parlamentar citou a Venezuela como exemplo, mencionando que atualmente o país é governado por um ditador de extrema-esquerda, o que, segundo ele, não é positivo para a população. O senador também ressaltou a ascensão da extrema-direita na Europa nas décadas de 1920 e 1930, mencionando o fascismo de Mussolini e o nazismo na Alemanha. Para Confúcio, o Brasil precisa retornar a um centro político com líderes conciliadores nas próximas eleições.
Isso, para dar uma esfriada na polarização brasileira, é necessário que assuma o poder no Brasil uma pessoa que não seja extremista. Um estilo Juscelino Kubitschek, um estilo Temer, um estilo Itamar Franco, que foram presidentes assim que conseguiam conversar com todo mundo.
Líderes partidários esperam apresentar nos próximos dias as fontes de receita para bancar a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e dos pequenos municípios.
Entre as sugestões para a arrecadação estão multas cobradas por agências reguladoras e dinheiro esquecido nos bancos. Repórter Érica Christian.
O líder do MDB, Eduardo Braga, do Amazonas, deverá apresentar nos próximos dias ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e aos demais líderes partidários uma proposta com receitas para bancar a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e dos pequenos municípios. O projeto, que garante uma contribuição previdenciária menor, só poderá ser votado pelo Senado após a indicação dessas fontes. Entre as sugestões já feitas estão os recursos de multas das agências reguladoras, depósitos esquecidos nos bancos e a taxação das compras em sites internacionais. Eduardo Braga afirmou que essas propostas precisam ser consolidadas.
O que nós estamos fazendo é analisando algumas dessas alternativas, dando forma de projeto de lei e trazendo para o debate com o Colégio de Líderes e com o presidente Rodrigo Pacheco.
O líder do governo, Jax Wagner, do PT da Bahia, diz que o Ministério da Fazenda está conferindo a arrecadação prevista em cada uma das sugestões dos senadores.
E a Fazenda por si só também está se debruçando para chegar à compensação. Busca da compensação é consequência de um acordo, que só vai nascer a solução quando você chegar em algo palatável.
A equipe econômica estima uma despesa de 26 bilhões de reais neste ano, mas o Senado busca receitas para um gasto de 17 bilhões de reais.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Nesta semana, o Tribunal de Contas da União recebeu representantes do governo federal para conhecer o programa Brasil Unido pelo Rio Grande do Sul. A iniciativa é coordenada pelo Poder Executivo para enfrentar a crise causada pelas enchentes históricas de maio. Durante o encontro, foram explicadas as medidas emergenciais adotadas, que incluem apoio às pessoas, empresas, governo do estado e municípios. O governo apresentou aos membros do TCU o valor dos recursos liberados, no total de 90 bilhões de reais. O ministro Rui Costa, da Casa Civil, anunciou que serão entregues cerca de 1.000 moradias às vítimas até o final de julho. O tribunal vai acompanhar e monitorar os gastos públicos destinados a essas ações. O objetivo é aumentar a eficiência dos recursos e a efetividade das políticas implementadas. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão especial aprova a proposta que garante mais recursos para combate a desastres.
Avança na Câmara projeto com punições para crime ambiental e grilagem na Amazônia.
Deputados mantêm debate sobre interrupção da gravidez após 22 semanas de gestação.
Boa noite. Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, compartilha sua experiência pessoal com a perda espontânea de duas gestações para solicitar empatia dos parlamentares na discussão sobre o tema e o adiamento da votação do projeto que pretende criminalizar o aborto feito a partir de 22 semanas de gestação.
Laura Carneiro enfatiza que o Código Penal já prevê punições a abortos ilegais, excetuando os casos permitidos por lei. Ela enfatiza a complexidade das situações em que as mulheres dependem do SUS, geralmente pobres e meninas, para terem seus direitos assegurados e sugere que o Legislativo concentre seus esforços na punição para estupradores.
Também, pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, critica o PL do aborto proposto por parte da bancada evangélica. O congressista cita dados de violência de gênero nos últimos 2 anos e argumenta que a aprovação da matéria vai adicionar ainda mais sofrimento às vítimas, que serão mais penalizadas que o próprio estuprador.
Pastor Henrique Vieira sustenta que o fundamentalismo religioso não pode estar acima da dignidade humana. O legislador apela à sociedade e ao povo evangélico que rejeitem o projeto em nome do respeito, da empatia e do Estado laico.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, defende a aprovação do projeto que equipara o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples, inclusive nos casos de gravidez resultante de estupro.
Coronel Crisóstomo acredita que a vida começa no momento da concepção e que, se a gestação do feto é viável, ela não deve ser interrompida. Para o deputado, é inconcebível que o Brasil seja conhecido como uma nação que assassina crianças ainda no ventre de suas mães.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, questiona a urgência de projeto que equipara o aborto após 22 semanas ao crime de homicídio. Ele adverte que as mulheres continuarão a se levantar contra medidas como essa e critica a influência da bancada conservadora na definição da pauta da Câmara.
Ivan Valente acusa a presidência da Câmara de pautar a proposta para chantagear o governo federal em troca de emendas e cargos no Executivo. Ele aponta contradição no projeto por penalizar mulheres que abortam com até 20 anos de prisão, enquanto estupradores recebem penas de até 10 anos.
Roberto Duarte, do Republicanos do Acre, rebate críticas a projeto que nivela o aborto realizado após 22 semanas de gestação
ao homicídio. Ele refuta as alegações de que a proposta puna mais severamente as mulheres vítimas de violência sexual do que os estupradores.
Roberto Duarte alega que o estupro é um crime hediondo, com prisão em regime fechado, enquanto o homicídio simples só será considerado hediondo se praticado por grupo de extermínio. Ele ainda rebate críticas de que o assunto não foi debatido, afirmando que durante a votação a proposta poderá ser alterada por meio de emendas.
Érica Hilton, do Pessoal de São Paulo, repudia a ideia do projeto que iguala o aborto legal após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio. A deputada considera a medida um ataque à dignidade, democracia e aos direitos constitucionais das mulheres e crianças, muitas vezes vítimas de estupro.
Érica Hilton critica aqueles parlamentares que afirmam defender a vida, mas ignoram a vida de crianças forçadas a levar adiante gestações resultantes de estupro. A deputada classifica o projeto como um retrocesso aos direitos das pessoas mais vulneráveis.
Saúde.
Paulo Foletto, do PSB do Espírito Santo, em seu retorno de tratamento radioterápico feito nos Estados Unidos, ressalta a importância de modernizar os equipamentos no país com a oferta da técnica de prótons. Ele propõe a instalação de uma unidade do tratamento em seu estado.
Paulo Foletto elogia investimentos em técnicas que reduzem efeitos colaterais e melhorem a precisão de tratamentos contra câncer. O deputado agradece ao Executivo pela expansão da atenção primária no país e solicita a ampliação de atendimentos a pacientes portadores de câncer.
Defensor Stélio Denner, do Republicanos de Roraima, agradece às equipes e autoridades envolvidas no socorro a um grupo folclórico que sofreu um acidente de ônibus quando voltava do Festival Boa Vista Junina para Manaus. De acordo com o congressista, 44 pessoas foram salvas, incluindo muitas mulheres e crianças.
Defensor Stélio Denner lista médicos, bombeiros, policiais e gestores municipais e estadual em seu agradecimento, destacando a importância do apoio coletivo em eventos juninos. O deputado expressa seus desejos de melhoras para as pessoas que foram hospitalizadas.
Meio ambiente.
Duarte Gonçalves Júnior, do Republicanos de Minas Gerais, acusa o Instituto Brasileiro de Mineração de estar tentando impedir que os municípios afetados pelos desastres ambientais de Mariana e Brumadinho consigam o apoio de países estrangeiros no processo de ressarcimento dos danos.
Duarte Gonçalves Júnior explica que o IBRAM entrou com uma ação no STF contra a participação de municípios brasileiros como parte em ações judiciais no exterior. No entanto, o deputado enfatiza que os municípios têm autonomia para defender seus direitos e critica o IBRAM por não ter dialogado com os prefeitos antes de ajuizar a ação.
Comissão Especial aprova a proposta que garante recursos para combate a desastres. A repórter Noelle Nobre acompanhou a votação.
A Comissão Especial, que analisou a proposta de emenda à Constituição sobre recursos orçamentários para o combate a desastres, aprovou o texto do relator, deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo. A proposta agora deverá ser analisada pelo plenário da Câmara dos Deputados em dois turnos de votação, antes de seguir para o Senado. O texto aprovado prevê que 5% dos recursos das emendas individuais de parlamentares ao projeto de lei orçamentária e 5% das emendas de bancadas dos estados deverão ser utilizadas em ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação de desastres previstas na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. A proposta prevê ainda que o projeto de lei orçamentária e a lei orçamentária alocarão recursos ao FUNCAP, o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil. Na avaliação de Gilson Daniel, a proposta é um pontapé para que o Brasil passe a ter realmente um marco de recursos para o enfrentamento de desastres.
Mas essa fonte que incluímos aqui hoje e que vamos votar no plenário da Casa, que vai ao Senado e tenho a convicção de que os senadores serão sensíveis a esse projeto, nós teremos uma fonte robusta de recursos, em especial para mitigação, preparação e prevenção. Prevenção. A prevenção tem um custo muito menor do que a pronta resposta. O volume de recursos que colocaremos aqui nos meus cálculos, já garantido, de emenda de bancada, de emenda individual e daquilo que o governo está se propondo a colocar, dá em torno de 2 bilhões de reais, mas com a possibilidade de isso chegar a 9 bilhões de reais. É uma contribuição gigantesca.
Ainda conforme o texto aprovado, a União deverá repassar os recursos de forma direta e imediata para estados e municípios, sem necessidade de convênio ou da quitação de dívidas com a União do estado ou do município, e ainda sem prejuízo da prestação de contas, para garantir que todos os recursos empenhados tenham acompanhamento e fiscalização. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Agricultura.
Rafael Simões, do União de Minas Gerais, solicita apoio para a cadeia produtiva do leite. O deputado sugere a blindagem do produto nacional contra a importação, conforme solicitação de produtores ouvidos durante a Mega Leite, a maior feira pecuária leiteira da América Latina, ocorrida entre os dias 11 e 15 de junho em Belo Horizonte.
De acordo com Rafael Simões, a cadeia leiteira emprega 1,2 milhão de pessoas e investiu no aprimoramento genético do rebanho nacional. Mas como o leite nacional perde em preço para o importado, toda a cadeia leiteira nacional é impactada.
Emidinho Madeira, do PL, destaca sua preocupação com os cafeicultores da região sul e sudeste de Minas Gerais. Segundo o deputado, a norma regulamentadora que trata da segurança e saúde no trabalho rural tem sido aplicada de forma muito rigorosa, prejudicando especialmente os pequenos e médios produtores rurais.
Emidinho Madeira critica a abordagem dos auditores e fiscais, sugerindo que o diálogo e a orientação seriam mais eficazes do que a aplicação de multas pesadas. Ele defende que essa mudança seria fundamental para assegurar a continuidade e a sustentabilidade da agricultura familiar.
Trabalho.
Coronel Meira, do PL, parabeniza a Polícia Militar de Pernambuco pelos 199 anos de serviço, ressaltando seu orgulho em ter servido por mais de 30 anos à instituição. O deputado aproveitou para elencar os pleitos da categoria, como aumento salarial e melhoria das condições de trabalho.
Coronel Meira frisa a importância de fortalecer a Polícia Militar, valorizando o trabalho dos policiais que arriscam suas vidas diariamente para proteger a população. De acordo com o deputado, os policiais estão desmotivados, o que já reflete no aumento da criminalidade no estado.
Meio ambiente.
Comissão aprova projeto sobre sanções penais para crime ambiental e grilagem na Amazônia. A repórter Maria Neves tem mais detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara analisa projeto que torna crime a conduta de servidor público que deixar de tomar providências para combater crime ambiental no exercício de suas funções. Pela proposta, o funcionário ficará sujeito à pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. O projeto também determina que incorre no crime de grilagem quem invadir terras de órgãos ou entidades federais, estaduais ou municipais destinadas à reforma agrária. Pela legislação em vigor, a pena para grilagem de terra é de 6 meses a 3 anos. Ainda conforme a proposta, se qualquer um desses crimes for cometido na Amazônia legal, as penas serão aplicadas em dobro. De acordo com o relator do texto na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, deputado Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, as autuações de crimes ambientais na Amazônia caíram ao mesmo tempo em que aumentava a incidência das infrações. Segundo o parlamentar, isso ocorreu também porque havia conivência de servidores públicos com os delitos.
Nós queremos que esses servidores deixem o quadro, possam sejam até presos. Se você colabora com criminosos e utiliza o seu poder enquanto servidor público na área ambiental para facilitar o cometimento desses crimes, você não pode ser acobertado, protegido pelos mecanismos ali de estabilidade da função pública.
De acordo com Amon Mandel, entre 2019 e 2021, o desmatamento da Amazônia ultrapassou os 10 mil quilômetros quadrados por ano, taxa que seria 56,6% maior que a média anual do período anterior. Amon Mandel relata que no mesmo período de 2019 a 2021, mais da metade do desmatamento no bioma amazônico ocorreu em terras indígenas, unidades de conservação e nas florestas públicas que ainda não foram destinadas. Caso seja aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto poderá seguir para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Átila Lins, do PSD do Amazonas, celebra lançamento de programa financiado pelo Fundo Amazônia com investimentos de 315 milhões de reais. Os recursos, segundo ele, serão destinados para ações de segurança na fronteira, especialmente para impedir ataques nos rios do Alto Solimões contra moradores de Tefé, Fonte Boa e Tabatinga.
Entre as medidas anunciadas, Átila Lins ressalta a compra de equipamentos para as polícias federal e rodoviária federal atuarem no combate ao tráfico de drogas, ao crime organizado e à mineração ilegal na região.
Justiça. Rosângela Moro, do União de São Paulo, considera um retrocesso o projeto que tramita na Câmara que visa proibir o uso da delação premiada como instrumento de investigação quando o colaborador estiver preso. Na visão da legisladora, a matéria vai permitir a soltura de criminosos para que eles possam vir a colaborar nos processos.
Rosângela Moro teme que soltura em troca de informações se torne uma nova autorização para a saída de presos. Em sua interpretação, as prisões possibilitam identificar e localizar malfeitores, além de elucidar crimes.
Política. Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, ressalta sua recente nomeação como presidente nacional do PL 60+. O deputado enfatiza a importância da participação política das pessoas com mais de 60 anos, faixa etária que representa, em suas palavras, uma parte produtiva da população brasileira com muito ainda a contribuir.
Lincoln Portela sublinha que, conforme dados do IBGE e do TCE, a população idosa já corresponde a quase 15% dos habitantes do país, ou cerca de 32 milhões de pessoas. O congressista explica que o movimento PL 60+, surge com o objetivo de valorizar e reconhecer a experiência dos cidadãos que fazem parte desse grupo etário.
Esporte. Helena Lima, do MDB, aponta o crescimento da prática de modalidades esportivas em Roraima, com ênfase especial para o futebol. Ela celebra a final do Campeonato Roraimense de 2024, que teve pela primeira vez como campeão o Grêmio Atlético Sampaio, GAS. A parlamentar parabeniza a todos pela conquista.
Helena Lima também reconhece o trabalho realizado pela Federação Roraimense de Futebol, organizadora do Campeonato Estadual, que este ano contou com a tecnologia do VAR. A congressista ainda exalta a presença massiva de torcedores nos estádios que receberam os jogos.
Comissão aprova projeto que exige separação de torcidas nos estádios. A repórter Laís Menezes tem mais detalhes.
Foi aprovado pela Comissão do Esporte da Câmara o projeto de lei que define a separação de torcidas rivais nos estádios e arenas esportivas. O objetivo da proposta é prevenir conflitos e garantir a segurança de todos durante a competição. O texto altera a Lei Geral do Esporte e cria regras para a gestão de torcidas em estádios de acordo com as características do evento. O relator da proposta na Comissão do Esporte, deputado Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás, disse que a separação das torcidas deve ser sempre avaliada pelo gestor responsável do jogo.
Isso visa coibir, né, as violências que tem tido relacionadas às torcidas mistas. Ele não proíbe torcida, uma delas, ela permite o espetáculo de ter ambos, mas faz com que tenha a separação dela.
O projeto de lei que determina a separação de torcidas rivais nos estádios deve ser analisado em seguida pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Laís Menezes.
Educação.
Lidse da Mata, do PSB da Bahia, elogia o compromisso do governo federal com a educação e destaca a reunião realizada com reitores das universidades. A deputada comemora a recomposição dos recursos das universidades federais, o lançamento do PAC da Educação e a criação de um novo campus universitário na Bahia.
Com relação às séries anteriores, Lidse da Mata sublinha o reajuste de 16% no Programa Nacional de Transporte Escolar e de 39% no Programa Nacional de Alimentação Escolar até 2026. Para ela, as milhares de novas matrículas em escolas de tempo integral e na educação inclusiva também expressam o destaque dado à educação pelo atual governo.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, oferece apoio à greve dos professores das universidades federais e lamenta os prejuízos com a paralisação, que já dura mais de 60 dias e atinge 100 instituições. O deputado critica a proposta do governo de 0% de aumento para 2024, apontando uma defasagem salarial de mais de 27% desde 2016.
Pompeu de Matos defende um reajuste imediato de pelo menos 3,69%. Ele argumenta que é preciso valorizar mais os professores. O parlamentar também alerta para o risco da expansão dos institutos federais sem que a obra dos existentes esteja totalmente concluída.
Doutor Zacarias Calil, do União de Goiás, se diz preocupado com a rápida expansão das faculdades de medicina sem a autorização do Ministério da Educação. O deputado menciona que o Brasil é o segundo país com mais faculdades de medicina no mundo, perdendo apenas para a Índia.
Doutor Zacarias Calil também critica a falta de infraestrutura em regiões onde novas faculdades de medicina foram abertas, mencionando que muitas não têm hospitais nem professores qualificados. Ele enfatiza a importância de se garantir a qualidade dos cursos de medicina antes que sua abertura seja permitida.
Ivoneide Caetano, do PT da Bahia, celebra a inauguração do Espaço Fazer, segundo ela, o maior ambiente de inovação do Norte e Nordeste. Ela assinala que a estrutura localizada no campus do Instituto Federal da Bahia, em Camaçari, conta com laboratórios de programação robótica, de transformação de materiais e de produção digital.
Ivoneide Caetano também aponta que o Espaço Fazer, fruto de recursos de emendas parlamentares e da parceria do governo da Bahia com o governo federal, conta com impressoras, scanners e canetas 3D, além de máquinas a laser, notebooks e kits de robótica disponíveis para estudantes e comunidade.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Val Monteiro. Boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.